Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Já vai começar daqui a instantes a edição da noite. Primeiro vamos às notícias em destaque, Pedro Queiro.
A Associação Nacional de Técnicos de Emergência Médica diz que há dezenas de ambulâncias dos bombeiros a circular fora da lei. Encontrado corpo na praia de São Pedro do Moel, que poderá ser de uma das crianças que desapareceram em Pedrógão há uma semana. A Associação Nacional de Técnicos de Emergência Médica, a ANTEM, diz que há dezenas de ambulâncias dos bombeiros a circular fora da lei um pouco por todo o país, sem que sejam observadas as regras relativas à formação e à composição das tripulações. A Renascença, Paulo Passo, da ANTEM, garante que a lei não está a ser cumprida.
O que a lei diz é que é obrigatório ter na constituição destas tripulações, no mínimo, um tripulante de ambulância de socorro, que não pode ao mesmo tempo ser um motorista, ou seja, poderá eventualmente existir um TAT, que é uma formação inferior, que conduz à ambulância, mas o TAS terá que acompanhar sempre o doente na sala sanitária. Existem todos os dias, norte a sul do país, dezenas de ambulâncias que circulam à margem desta lei, que desde logo coloca em causa a saúde pública e obviamente que coloca em causa as condições de saúde dos doentes que são transportados nessas ambulâncias.
Paulo Passo, da Associação Nacional de Técnicos de Emergência Médica, ouvido pela jornalista Marisa Gonçalves. A Associação pede uma auditoria externa e rigorosa ao Sistema Integrado de Emergência Médica. Encontrado o corpo de uma criança no areal da Praia de São Pedro de Moel, no concelho da Marinha Grande, corpo que poderá ser o da segunda criança que ainda estava desaparecida desde 25 de maio, quando tomava um banho na Praia de Pedrógão, no concelho de Leiria. De acordo com a Autoridade Marítima, o corpo foi encontrado ao final da tarde e transportado para o Instituto de Medicina Legal. Corre o risco de ser anulada a condenação máxima de Abdul Bashir, 25 anos de prisão, a sentença do cidadão afegão que matou duas mulheres no Centro Ismaili em Lisboa foi agilida no campo da justiça, mas o tribunal pode ter cometido um erro processual porque considerou que o afegão agiu em consciência, sem estar condicionado por qualquer doença ou surto grave e que, por isso, é responsável pelos atos que praticou. No entanto, o Ministério Público tinha defendido que Abdul Bashir era inimputável e pediu que não fosse preso, mas sim internado por um mínimo de 3 anos. É uma situação que pode tornar nula a condenação, admite o advogado da família de uma das vítimas, Miguel Matias.
A questão técnica que se coloca aqui é exatamente o facto do Ministério Público ter balizado a sua acusação na inimputabilidade deste indivíduo. O Tribunal, dito de uma forma simplista, passou por cima desse segmento da acusação, considerando o indivíduo imputável. Isto significaria, do ponto de vista técnico-jurídico, uma alteração substancial que o Tribunal deveria ter comunicado previamente e aí sim validar, portanto, a imputabilidade.
Perante esta circunstância, a defesa do arguido já anunciou que vai apresentar recurso deste crime que remonta a março de 2023 e que vitimou duas mulheres que trabalhavam no serviço de apoio aos refugiados no centro Ismaili, em Lisboa. A Polícia Judiciária vai realizar já a partir da manhã novas buscas no concelho de Lagos, no Algarve, a pedido das autoridades alemãs, no âmbito da investigação do desaparecimento da Madeleine McCann. Estas novas buscas foram reveladas hoje pela CNN Portugal. Vão decorrer entre a Praia da Luz e uma casa onde viveu o alemão Christian Bruckner, apontado pelas autoridades germânicas como sendo suspeito do desaparecimento da criança inglesa em 2007. Já a seguir, edição da noite.
Calema, 7 de junho. A maior produção de sempre para uma noite grandiosa, emocionante e especial. Calema, ao vivo no Estádio da Luz. Primeiro concerto da Digressão Stadium. 7 de junho, Calema no Estádio da Luz. Bilhetes à venda nos locais habituais.
Edição da noite.
Está a edição da noite da Renascença com uma nova composição do Parlamento no horizonte. É já amanhã que começam os trabalhos com a eleição do Presidente da Assembleia e com algumas estreias. Uma delas é a do JPP, cujo deputado foi entrevistado pela Renascença. Logo a seguir temos conversa de eleição, com maior foco nas presidenciais. E na segunda parte, o regresso da tertúlia Ola Branca com o antigo jogador Hélder Cristóvão, com um convidado especial.
Edição da noite.
Amanhã começa tudo novo em São Bento, com a nova composição do hemiciclo, uns com mais motivos para sorrir do que outros após as eleições. Um dos sorridentes é um estreante, o novo deputado do Juntos pelo Povo, que entra amanhã no Parlamento, pelo que nunca pensou que o partido que fundou com o irmão chegasse ao continente. Filipe Sousa é um dos 6 deputados eleitos pelo Círculo da Madeira nas últimas legislativas. Em entrevista à Renascença, o deputado do JPP diz que vai estar no Parlamento para construir e que não tem linhas vermelhas. Tanto pode votar a favor de diplomas do Chega como do Livre, desde que entenda que servem para resolver os problemas das pessoas. Mas esta entrevista começa por apresentar-se.
Acima de tudo é uma pessoa simples, humilde e que na sua trajetória de vida sempre teve em mente portanto, a resolução de problemas e o bem comum. E tem, e que aos poucos nós aqui na ilha, portanto, eu comecei esta vida política em 93, 94, e aos poucos, pronto, desta forma natural e espontânea de resolver problemas e criar aquela proximidade junto daqueles que confiam em nós, fez com que este projeto fosse ganhando aqui alguma força e hoje, como sabe, somos a segunda força política na Madeira. E pronto, e levar esse tipo de trabalho à República. Não, é uma tarefa que eu reconheço que não é fácil.
Já lá vamos ao Parlamento. Eu agora queria só terminar porque esteve até este fim de semana nas despedidas da autarquia, foi durante 12 anos presidente da Câmara de Santa Cruz, que venceu em 2013. Foi uma surpresa aí na ilha tirar essa Câmara ao PSD. Foi também deputado pelo Partido Socialista e presidente do Sindicato dos Trabalhadores da empresa de Eletricidade da Madeira. Sim. E também é músico, toca viola e saxofone. O que eu lhe pergunto é, ainda tem tempo hoje em dia para tocar todos estes instrumentos para além da sua vida política?
Sim, há sempre quando se quer e gosta, arranjamos sempre tempo para tudo aquilo que gostamos de fazer. A música sempre esteve comigo desde criança, portanto não digo todos os dias, hoje ainda não, mas ontem já toquei. A viola dos acordes, mas os instrumentos que mais se adequou à minha trajetória de vida são instrumentos de sopro, trompete, clarinete, saxofone e teclas também, concertina, acordeão. A viola, pronto, não é tanto a minha área de, as cordas, não é tanto a minha área de intervenção. Mas depois o que arranjo sempre tempo. É um hobby.
Mas toca sozinho? Já tocou numa banda, não é?
Já tocou? Toquei numa banda, mas normalmente toco sozinho. Eu gosto muito de compor músicas originais e também depende às vezes do dia de trabalho, se é muito intensivo ou não. E às vezes alevei um pouco o meu stress com a música. Gosto muito de jardinagem também, pronto, e de atividade física.
Agora, quando vier para Lisboa, não vai ter tanto tempo ou vai trazer algum instrumento consigo?
Não.
Desses que toca?
Vamos ver. Eu penso que não, mas pronto, ao fim de semana. Normalmente é ao fim de semana. E depois tenho a jardinagem aqui em casa, gosto muito da parte de tratar da minha saúde física também, o desporto. E todos os dias tenho uma atividade física de uma hora e meia, duas horas.
Portanto, já percebi que é um homem disciplinado. O Juntos pelo Povo é um partido de cariz regional, nasceu aí na Madeira, aliás, na freguesia de Gaula, de onde o senhor vive, não é?
Sim.
Está a falar.
Exato.
Existe desde 2015 e foi fundado pelo Filipe e pelo seu irmão, Elvio Sousa, que é hoje o secretário-geral e é deputado à Assembleia Legislativa da Madeira.
Exato.
Este ano, nas regionais, já o disse, o JPP foi a segunda força política. Agora apanha o avião e vem para a Assembleia da República. Alguma vez pensou nos anos 90 ou 2008, quando criaram este grupo de cidadãos e depois o partido, alguma vez pensou que os irmãos de Gaula iam chegar tão longe?
Não, nunca passou pela mente, pela cabeça, portanto, chegar a este patamar, confesso. Não é que seja surpresa, é um misto, é um sentimento de algum reconhecimento, mas nunca pensei. Eu confesso que quando eu fui presidente de junta da minha freguesia, Gaula, durante 2 mandatos, e sempre dizia que um dia gostaria de governar o município de Santa Cruz. E pronto, depois foi quando teve aquela passagem pelo Partido Socialista, que deixou-me marcas negativas, não é isso? Mas os partidos...
Chegou a ser deputado aí na Madeira pelo Partido Socialista.
Exatamente, cheguei. Mas o que me motivava muito era a ação, o poder executivo. Por isso eu neste novo desafio agora na República, ainda hoje falava que não vou ser um deputado de parlamento, de escritório, de gabinete, tenho que sair. Gosto de perceber, conhecer. Eu já tenho duas saídas previstas para o norte de Portugal, mas vou procurar.
No peso da régua, não é? Disse que aqui é o peso da régua.
Vou agendar, penso com um fim de semana, lá em cima, no peso da régua, para perceber o problema que aflige os produtores de vinho.
Já percebi que vai perceber quais são os problemas do vinho do Douro, mas vai ter que se inteirar e trabalhar muito e estudar muito os problemas também,
claro.
Aqui mais do continente.
É um facto, eu sou deputado da nação, embora eleito aqui pelo Círculo da Madeira, os problemas da Madeira tenho na ponta da língua. Eu vou tentar já resolução ou de recomendação ao governo, no sentido de fazer com que o governo regulamente um diploma que já foi promulgado pelo Sr. Presidente da República no ano de 2019 para entrar em vigor no ano de 2020. Infelizmente, os sucessivos governos da República ainda não regulamentaram, que é permitir que o madeirense e o portuguesense pague somente o subsídio de mobilidade aérea, os 79 ou 79 euros. E o que acontece atualmente, o madeirense e o portuguesense estar é fiador do Estado. Portanto, vou, através deste processo de resolução, obrigar no verdadeiro sentido da palavra e no bom sentido, o governo a regulamentar. Se for aprovada, muito bem, se não for aprovada, não vou baixar os braços. Há outros mecanismos judiciais, administrativos, para obrigar a que o governo regulamente aquilo que é da maior justiça para os madeirenses e portuguesenses. Pronto, e eu falava-me há pouco das áreas, eu já escolhi as comissões, né? Vou fazer com que seja membro efetivo na primeira comissão dos assuntos constitucionais. Na Comissão do Setor Primário, Agricultura, e também no que diz respeito aos transportes e economia. E noutras, serei um espectador muito atento, embora sem direito a voto, mas vou fazer até para perceber bem toda a dinâmica do Parlamento, não é? Isto para mim é tudo uma novidade.
Disse na noite eleitoral, quando ganhou as eleições, diz que ia ser a voz das ilhas. O que é que isto quer dizer em concreto? Não é só a voz das ilhas, da Madeira e do Porto Santo?
Não, hoje disse, portanto, às ilhas do ponto de vista geográfico, com todos os constrangimentos que estão associados a esse facto, mas também são ilhas. Olha este problema do piso da régua dos vinicultores, que não conseguem escoar a produção do vinho. Portanto, temos que dar vozes a esses produtores. São ilhas também os jovens que acabam o seu ensino superior, não têm oportunidade de trabalho. É uma classe média também completamente arredada das oportunidades, porque os salários são baixíssimos. São idosos marginalizados e abandonados.
O JPP define-se como um partido liberal, mas de matriz social, e não está nem à esquerda nem à direita. Já avisou que não vai passar cheques em branco. Isso quer dizer que tanto pode aprovar propostas do Chega, como do Livre, como da AD? É primeiro ver o que é que eles defendem e depois logo se posiciona?
Exatamente, não, veja, não tenho, eu próprio e o partido, nós não temos linhas vermelhas, digamos assim. É claro que com o Chega, com todo o populismo e o radicalismo, muitas das vezes mancha a classe política, e eu quero estar muito distante de tudo isso. Serei um deputado para construir e não para destruir. E esta construção faz-se com pontes. E ao construir pontos não podemos criar ali barreiras, não vou ter que desviar a ponte. Não. Portanto, se eu verificar que há uma proposta válida da esquerda ou da extrema-esquerda ou da direita e extrema-direita que é bom para resolver os problemas que eu identifico nas tais ilhas, portanto não tenho qualquer tipo de preconceito em viabilizar. Eu acho que o que eu sinto às vezes na política, e um exemplo claro desse facto, foi logo a seguir após as eleições, o PCP anunciar que vai apresentar uma moção de rejeição ao programa do governo. Eu acho que começa mal.
É apenas uma forma também de o programa ser votado, porque aqui no continente não é como na Madeira, o programa não é obrigatório, não tem de ser votado na Assembleia da República.
Não é, pois.
E esta é uma forma de o programa ser votado. Vai deixar passar o programa de governo.
Primeiro não conheço ainda, conheço na generalidade, não é, mas vou estudar.
Tinha só uma última questão, Filipe. No discurso que fez no dia 18 de maio, aí em Santa Cruz, disse que perdeu 4 quilos com esta campanha, com o aperto na barriga. Já os recuperou e já está mais mentalizado para a tarefa que tem pela frente?
Não recuperei. Força tenho, continuo com a mesma força, mas perdi peso, não que tivesse precisar, tenho que ganhar. Já encontrei forma de recuperar, tenho um ginásio aí perto do Parlamento, vou fazer tudo para recuperar, porque é no desporto também nós ganhamos força para estes desafios. Agora, o perder peso poderá ser é sinónimo também de um desgaste, que isto não, e também do peso da responsabilidade. Confesso não me ter o sono, é verdade. Se tirasse o sono era pior. Portanto, perdi, vou recuperar, chegando à República.
Entrevista do novo deputado do JPP, Filipe Sousa, à jornalista Manuela Pires, e que pode ler em rr.pt.
Edição da noite.
Ainda pela política, Gouveia Melo tem um perfil oposto às competências de um presidente da República. Quem o diz é o socialista Fernando Medina. No conversa de eleição, o social-democrata Paiás Maduro também critica o almirante e lembra que qualquer candidato é político, daí não entender o distanciamento que Gouveia Melo insiste ter da vida política. É um debate moderado por Filipe Ribeiro.
Conversa de eleição.
Mais um Conversa de Eleição. Sejam muito bem-vindos ao debate que junta Miguel Paiás Maduro, hoje à distância, e Fernando Medina aqui em estúdio. Começamos desde já pela surpresa do fim de semana, a saída de Rui Rocha, que pediu demissão da Iniciativa Liberal. Fernando Medina, consegue compreender esta saída do presidente da Iniciativa Liberal anunciada semanas depois dos resultados das legislativas?
Sim, consigo perceber. Não esperava, mas consigo perceber, porque a Iniciativa Liberal é dos grandes derrotados da noite eleitoral. Porque, apesar de ter subido um deputado face àquilo que tinha, o que aconteceu à Iniciativa Liberal neste ciclo é a assunção da sua absoluta irrelevância dentro do quadro político português, dentro do xadrez político português. A Iniciativa Liberal fez uma campanha assente em dizer: votem em mim porque eu ajudarei o PSD a ser mais reformista num sentido liberal, e por isso acoplou-se muito. Chegaram a distribuir pastas no governo, que eu achei alguma originalidade. Já havia ciúmes com o CDS sobre essa matéria. E essa estratégia fracassou, foi amplamente derrotada. A Iniciativa Liberal é um partido que hoje não tem, como partido político, hoje uma utilidade do ponto de vista do sistema político, porque não faz maiorias, não faz maiorias nem a favor nem maiorias contra, e por isso fica ali reduzido a um papel que não terá particular relevância neste quadro, e o PSD terá toda a facilidade em ir reabsorvendo uma parte importante da Iniciativa Liberal, que foi, aliás, onde teve também a sua origem. O que nós iremos assistir na IEL será, com probabilidade, a sucessão de lideranças menos conhecidas, pouco carismáticas, com dificuldade crescente de afirmação. Bom, a não ser que o Trindade Figueiredo decida regressar do Parlamento Europeu, que não parece ser o caso.
Não vê mais ninguém na Iniciativa Liberal com esse carisma?
Com o nível de reconhecimento, de notoriedade na sociedade portuguesa, não. Por isso eu creio que terão muita dificuldade na posição que ficaram do ponto de vista eleitoral, porque uma coisa era serem decisivos como a maioria do PSD. Aí ele ganhava uma grande centralidade no mapa político nacional, mesmo até que não tivesse aumentado o número de deputados. Ficaria um partido essencial no sistema. E aí qualquer liderança, aliás, se iria afirmar com bastante rapidez. Neste quadro, em que eles não têm essa relevância, vai ser muito difícil ter uma liderança que se venha a afirmar no quadro, e por isso os próximos anos serão anos muito difíceis para a Iniciativa Liberal, e por isso admito que muitos daqueles que investiram o seu tempo e também os seus recursos financeiros num projeto de iniciativa liberal venham, no fundo, de certa forma, a regressar à sua casa, às suas casas de origem, e neste caso acho que só o PSD tem condições para os acolher.
Miguel Pérez Maduro também ficou surpreendido com esta decisão de Rui Rocha, uma vez que vem no balanço das legislativas, não faria mais sentido o Presidente da Iniciativa Liberal ter já apresentado a demissão e não ter esperado tanto tempo?
Acho que ninguém estava à espera que Rui Rocha apresentasse a sua demissão, mas faz sentido que ele tenha apresentado a sua demissão. E ele foi um bocadinho vítima das expectativas que a própria ele criou, ao mesmo tempo que desenhou uma estratégia política para estas eleições que se revelou completamente desadequada face às expectativas que estava a criar e ao papel que pretendia assumir no sistema político português. E, ironicamente, aí ele ganhou um deputado, portanto, em termos, digamos, aritméticos e em termos quer de votos, quer de deputados, não teve uma derrota, melhorou o seu resultado face às eleições anteriores. Mas face às expectativas que foi criando, que era, por um lado, a expectativa de que ele pudesse beneficiar das controvérsias à volta do primeiro-ministro e dentro do PSD para ir buscar votos ao centro, no fundo, para satisfazer um eleitorado que viu com alguma preocupação o que se passou, mas que queria permanecer naquela área ideológica. E ao associar-se de forma muito rápida e natural ao AD, e dizendo basicamente praticamente que desde logo, que sem qualquer tipo de condições, não quer dizer nada, que estava disponível praticamente para ir para o governo, aí ela acabou por dificultar essa estratégia. E ao mesmo tempo, essa estratégia significava que só havia uma vitória se, como disse bem o Fernando, aí ele realmente depois se tornasse relevante para o governo. Ora, o resultado não é esse, melhorou o seu resultado anterior, mas pouco, e de uma forma que significa que não tem qualquer tipo de relevância para a governação do país, e não tendo essa relevância, corre risco, realmente, direi, existencial para o futuro. Eu acho que ainda há margens para ele sobreviver. Por um lado, que ele há um ponto em que poderá ser bastante relevante nos próximos anos, que é relativamente aos dois terços, a tudo aquilo que exige dois terços no sistema político. O PSD e o PS, por si só, não têm dois terços, o PSD e o Chega também não têm, e o PSD também parece-me que não quer depender do Chega desse ponto de vista, e portanto o PSD e o PS vão precisar um parceiro, por exemplo, para definir quem são os próximos juízes do Tribunal Constitucional. Isso significa que a IEL pode ter aí um papel importante, e a forma como a IEL formular o seu papel pode ser relevante nessa matéria, e pode até conseguir algum tipo de compensações noutras matérias, ou seja, exigir que para participar no consenso necessário para a escolha dos juízes para o Tribunal Constitucional haja uma ou outra matéria em que a IEL seja tida em conta. Portanto, vai depender muito de como a próxima liderança da Iniciativa Liberal tentar tirar partido desse papel que nas matérias, que são as matérias que exigem um consenso alargado para o país, pode ser importante ter a Iniciativa Liberal.
O nome mais provável é Mariana Leitão, uma vez que Carlos Guimarães Pinto já se tentou afastar dessa vida interna partidária, assim como João Coutrinho de Figueiredo, parece não ser uma possibilidade para regressar. Neste caso, estando Mariana Leitão como grande possibilidade, acha que seria capaz, ou vendo a Mariana Leitão essa capacidade?
Tem uma vantagem, que é o facto de existirem eleições presidenciais e poder usar as eleições presidenciais como uma forma de ganhar visibilidade. Mas não sei, não a conheço bem, o que vi até agora não me parece que tenha a capacidade, não quer dizer que não seja uma pessoa competente, com qualidades políticas, mas a verdade é que a política hoje, e sobretudo os partidos mais pequenos que querem crescer e que necessitam de crescer num eleitorado que está insatisfeito com os partidos tradicionais, necessitam de lideranças um bocadinho mais carismáticas, que consigam apelar a uma certa identificação emocional.
Eu creio que seria um erro grande se Mariana Leitão mantivesse a candidatura à Presidência da República.
Portanto, se for eleita líder da Iniciativa Liberal...
Sim, se vier a ser líder da Iniciativa Liberal, creio que é um erro se mantiver a candidatura, porque a probabilidade da Iniciativa de ela vir a obter um resultado superior àquele que teve nas legislativas é muito reduzida, porque não se vê propriamente espaço político a clamar por uma alternativa a Luís Marques Mendes, isto é, o espaço que não apoiará Luís Marques Mendes, naturalmente está já muito coberto por Henrique Gouveia Melo, e por isso não há ali propriamente muito espaço para entrar, e por isso a probabilidade numa candidatura não particularmente afirmativa. Os riscos que corre de poder ter um resultado inferior ao das legislativas pode acelerar, o processo de fragilização da ele.
Aproveitando que já estamos a falar de presidenciais e candidatos presidenciais, na semana passada tivemos a oficialização da candidatura do almirante Henrique Gouveia Melo. Miguel Paiás Maduro, não sei se assistiu ao momento, mas na sala estavam vários membros do PST e até mesmo o mandatário da candidatura, que é Rui Rio, antigo presidente dos Social Democratas. Como é que olha para este apoio do lado do PST a Henrique Gouveia Melo, numa altura em que também o PST, como partido, já anunciou apoio a outro candidato, Luís Marques Mendes?
Surpreendeu-me um pouco porque, enfim, eu vejo algumas semelhanças no estilo de personalidade e numa ideia de política antipolítica, portanto, nesse sentido, talvez haja algumas semelhanças entre ambos, mas noutras questões parece-me que são bastante diferentes. Não é? Agora, como sabem, eu apoio o Dr. Luís Marques Mendes, portanto, não vejo isso como uma coisa positiva. Preferia que houvesse mais pessoas, não apenas da área do PSD, mas outras áreas a apoiar o Dr. Luís Marques Mendes, como eu faço, mas vejo isso com alguma naturalidade, quer dizer, sempre aconteceu pessoas de um partido político apoiarem candidatos até de outras áreas políticas e, por vezes, até provenientes de outros partidos políticos. Acontece isso nas presidenciais. É a escolha do Dr. Rui Rio. Eu acho que ele é que tem de justificar em concreto porque é que é essa escolha. Eu acho que o importante mesmo é existir cada vez mais clareza sobre o que é que o almirante pensa relativamente a um conjunto de matérias que são fundamentais para o exercício das funções presidenciais. Penso que permanece muito nebuloso exatamente o entendimento que ele tem da função presidencial. Também permanece sendo alargado o leque de apoiantes que tem. Acho que era importante, por exemplo, que ele fosse mais transparente relativamente a outras matérias. Todos os candidatos, por exemplo, dou um exemplo, uma matéria em que o Dr. Luís Marques Mendes já foi, que é quanto ao financiamento da sua campanha presidencial. Seria importante saber também como é que se vai financiar a sua campanha o almirante Gouveia Melo. Alguém que diz que quer trazer tanta novidade relativamente à política, quer fazer política de forma diferente, parece-me fundamental que desse um exemplo ao nível da transparência de financiamento da sua campanha. Espero que o faça.
Acredita que Gouveia Melo pode ter vantagem sobre Luís Marques Mendes ou ainda estamos numa fase muito inicial para avançar já com esta tese?
Neste momento o país está num contexto em que existe uma parte significativa do eleitorado que tem uma rejeição grande relativamente ao sistema político tradicional. E claramente parece que o almirante quer explorar isso.
Ele, aliás, é questão de dizer.
Ele, aliás, é produto disso.
Ele é uma consequência também.
Uma consequência disso.
Ele é uma consequência dessa rejeição relativamente ao sistema político. Mas eu acho muito importante que as pessoas percebam que alguém que vai exercer funções presidenciais vai exercer funções políticas. Vai ser um político. Alguém que, a partir do momento que alguém se assume como candidato presidencial e quer ser Presidente da República, está-se a assumir como alguém que quer exercer e ser político, durante pelo menos uma fase da sua vida. E, portanto, a questão relevante nesse contexto é que tipo de político é que será o almirante.
Fernando Medina, pode Gouveia Melo ganhar alguma vantagem com esta tese, este argumento que aqui mencionamos, de que não faz parte nem vem de nenhum partido político e que, aliás, Gouveia Melo faz questão de realçar sempre que fala perante a comunicação social, que não vem da vida política?
Sim, Gouveia Melo tem dois pilares onde assenta a sua candidatura. O primeiro é essa imagem do não político. O segundo pilar onde Gouveia Melo assenta a sua candidatura é o pilar de alguém que tem a atitude, a postura e a afirmação de que vem pôr ordem na casa. Ora, eu acho que residem aqui, precisamente nestas duas dimensões, as duas muito boas razões para que não se deva apoiar Gouveia Melo nesta candidatura presidencial. A primeira, porque acho que devemos desconfiar sempre daqueles que, estando na política, como o Miguel já discorreu abundantemente, se afirmam como não políticos. Isto é o pior do populismo que nós temos, é trazer o populismo para dentro do... Acho que a forma nobre de enobrecer também a democracia política é mesmo a afirmação de quem está na política faz política. A segunda dimensão é mais preocupante. Das últimas 4 décadas, nós não tivemos nunca um candidato em que o perfil pessoal, a sua história, a sua experiência de vida, e no fundo o seu perfil de características, fosse tão oposto àquilo que são as competências funcionais de um Presidente da República.
O Presidente da República,
na minha opinião, por completo. Aliás, este é mesmo o maior problema que nós enfrentamos com a candidatura de Gouveia Melo, que é, não é tanto a sua candidatura, é o seu mandato. Nós temos alguém que tem a sua vida feita muito conformado numa organização, marcada naturalmente pela dimensão executiva, pela dimensão de comando e controle, pela dimensão de ordem e de obedecer, e pela, naturalmente, pela função de direção que ele ocupou desde há muito tempo dentro da estrutura da Marinha Portuguesa. E, no fundo, esta ideia que ele cultiva, que vem pôr ordem na casa. Aliás, no discurso dele, que agora não quero aqui citar, não posso citar literalmente porque não o tenho aqui à minha frente, é bem claro que ele acaba sempre por lhe cair por lhe fugir a boca para a verdade, no sentido, é tempo de fazer aquilo que não foi feito, é tempo de reformar, é tempo de agir, é tempo de resolver este conjunto de problemas. Tudo coisas que um Presidente da República não tem a menor capacidade de fazer. Pode, quando muito, tentar promover junto dos partidos. Mas desde a revisão de 82, que o Presidente da República não tem poder nenhum para isso. E por isso que creio que se está a criar é... Gouveia Melo já percebeu isso, é naturalmente um homem muito inteligente. Está a tentar atenuar isso no seu discurso, não o consegue. Inteiramente, mas acho que os riscos da sua eleição vão tornar esta contradição evidente. Porque, por um lado, o Presidente da República tem uma legitimação direta pelo povo, que ele, aliás, veio lembrar no seu discurso, o que lhe dá uma força política muito grande, mas a Constituição, neste aspecto, ficou desequilibrada. E o desequilíbrio não lhe dá funções para isso. Nomeadamente, o governo não depende do Presidente da República desde 1982. Ora, na minha opinião, o reequilíbrio do sistema não deve ser pela presidencialização do regime. Agora, a Gouveia Melo vai tentar que seja. E é aqui que a sua candidatura se coloca de forma mais delicada e o seu mandato. É muito interessante reparar no quadro de Gouveia Melo como este primeiro pilar no qual ele assenta o seu discurso antissistema, antipartidos, antipolíticos, que ele agora vem dizer que respeita aos partidos, respeita aos políticos, etc. Como este pilar é tão forte para ele e na sua candidatura é tão importante que o primeiro político, o primeiro candidato que Gouveia Melo teve anunciado contra si como candidato presidencial foi nem mais nem menos que André Ventura. André Ventura, mal Gouveia Melo surge como candidato há alguns meses atrás, e se torna evidente que ele iria ser candidato, quem salta imediatamente para a lista é André Ventura. Porquê? Porque André Ventura percebe que Gouveia Melo joga, está sentado em cima do eleitorado do Chega. Está sentado em cima de um eleitorado mais vasto, mas cobre inteiramente a narrativa antissistema que é essencial à sobrevivência de André Ventura. E por isso é que André Ventura percebe e reage rapidamente e diz: não, não, eu também sou candidato, isto é, eu não te vou deixar, não o vou deixar sozinho neste espaço do antissistema. Agora, André Ventura está numa situação nova, como teve um resultado muito elevado nas legislativas, o que possivelmente o que André Ventura vai fazer é retirar a sua candidatura presidencial, aliás já o anunciou, mas creio que não me engano quando antecipo que o movimento de André Ventura vai ser o Chega não apresentar uma candidatura à primeira volta ou apresentar uma candidatura simbólica, mas o meu prognóstico é que não apresente nenhuma e que na segunda volta André Ventura apoie o Almirante, apoie o Gouveia Melo. Porque é a forma de se colar a uma candidatura vitoriosa, é a forma de se colar à candidatura na qual o seu eleitorado se revê na íntegra, e é a forma de não lhe prejudicar o resultado das legislativas, com alguns pós do resultado das autárquicas, caso Chega consiga ganhar aqui algumas câmaras.
E o Partido Socialista já devia ou não ter anunciado o apoio a um candidato?
O Partido Socialista está na posição, que tradicionalmente estão os partidos, os grandes partidos, que é no fundo aguardar de ver qual é o mapa das disponibilidades, das candidatas, das disponibilidades individuais relativamente na sua área política. E depois procurar fazer uma escolha relativamente a essa matéria. Creio que há uma pessoa que sobressai dentro do horizonte do universo do centro-esquerda em Portugal, que teria capacidade de agregação não só desse universo, mas como também numa segunda volta, num espaço também mais alargado no centro-direita, que seria António Vitorino, e creio que aguardaremos, no fundo, esta manifestação de António Vitorino, se considera que tem ou não condições e espaço político para apresentar
esta
sua candidatura.
Esta semana fala-se que será António José Segura a apresentar uma candidatura. Se António José Segura avançar, deve António Vitorino avançar também?
Eu creio que não colide, porque a questão fundamental é... não é quem são os candidatos que surgem no início. A questão fundamental vai se colocar quando estivermos prestes a chegar ao fim da primeira, quando chegarmos prestes à primeira volta. O que é importante é que haja um entendimento daqueles candidatos que partilham o mesmo espaço ideológico e de reflexão e de pensamento e de orientação sobre o país e de visão sobre o país e sobre os problemas, e dentro de um mesmo quadro constitucional, que isso partilharão, quer António José Seguro, quer outros candidatos da área do PS, sob a visão dos poderes presidenciais. Nessa matéria estamos todos descansados. O que é necessário é que haja, no fundo, um entendimento de que deve passar aquele candidato que estiver melhor colocado para ir à segunda volta. Por isso eu não considero que a existência de duas candidaturas na área do centro-esquerda. Aliás, haverá mais.
Mas o
PCP
deverá,
também terá
assim,
candidato.
Entre um e outro, o PS deverá preferir António Vitorino?
É a minha preferência, mas isso é a minha preferência, que já expressei várias vezes aqui mesmo também neste programa.
Fernando Medina, Miguel Paiás Maduro, muito obrigada. O Conversa de Eleição na próxima semana estará de férias. Voltamos no dia 16 de junho para debater o que acontecer até lá. Obrigada a todos. Até lá. Tem mais um Conversa de Eleição.
Conversa de Eleição regressa então dia 16 aqui na Edição da Noite.
Viva! Aqui estamos.
Edição da Noite. Quer saber qual é o segredo para ganhar muito dinheiro? Nós dizemos-lhe, até porque não é segredo nenhum. Toda a gente sabe. Basta ligar para o grandioso Jogo da Mala. 761-10-10-10. Fique inscrito para jogar quarta-feira, 8:30 da manhã. Quando ligarmos, diga-nos o valor que está na mala. Ouça a Renascença para saber. É bem bom. O grandioso Jogo da Mala é tão fácil ganhar. Saiba mais em rr.pt.
Eles são icónicos e vêm aí em dose dupla para um espetáculo único. Paralamas do Sucesso e Detonautas ao vivo em Portugal.
Uma noite longa para uma vida curta.
Prepare-se para uma noite épica com os concertos de duas das maiores bandas do Brasil. 10 de julho na Super Boca Arena no Porto. Os clássicos, os sinos, o espírito de uma geração e toda a energia do rock em palco. Bilhetes já à venda. O melhor do rock brasileiro está a chegar. Não vai querer ficar de fora, pois não? Apoio Renascença.
Aspiradores Unlimited com tecnologia MicroClean. Estará limpo, o sensor sabe. Só fica azul sem sujidade. Aspira até o invisível. Uma limpeza imbatível. Até 31 de agosto, oferta de bateria extra na compra de um aspirador Bosch Unlimited 10 ou 9. Aproveite.
O Festival Jardins do Marquês ou Eras Vale está de volta. The Wailers.
Get up, stand up.
Cat Power canta Dylan 66, Simone. Mário Biondi, Herman José e Quarteto, Paralamas do Sucesso. Gisela João, Detonautas e muito mais. Festival Jardins do Marquês ou Eras Vale. Bilhetes já à venda. Apoio Renascença. Saiba tudo em rr.pt.
A Tertúlia Bola Branca regressa esta segunda-feira para falar da participação da Seleção Nacional na Final Four da Liga das Nações e da final da Liga dos Campeões. O treinador e antigo internacional português Hélder Cristóvão, o comentador Rui Miguel Tovar e o editor do Desporto Renascença Luís Aresta falam sobre a convocatória de Roberto Martínez, o talento de João Félix e Rodrigo Mora e o que aproveitar do Paris Saint-Germain campeão europeu, numa conversa moderada pelo jornalista Hugo Tavares da Silva.
Viva! Aqui estamos para mais uma Tertúlia Bola Branca. Comigo estão Rui Miguel Tovar e Hélder Cristóvão, nosso convidado especial, que treinou o Penafiel nas últimas duas épocas e meia. Um homem com a seleção e PSG na bagagem. Esses serão, aliás, os dois temas principais desta edição. Temos também diretamente Monique Luís Aresta, o editor de esporte da Renascença. Bem-vindos, senhores. Vai jogar-se nos dias 4 e 8 a quarta edição da Liga das Nações. Um torneio que Portugal até já conquistou, em 2019. Hélder, o que é que devemos esperar da seleção nesta Final Four? Já estamos naquela fase em que ou se ganha ou é um fracasso?
Sim, eu acho que neste momento só se espera a vitória. Tudo que não seja a vitória, como tu disseste anteriormente, vai ser associado a um fracasso. Perante uma Alemanha muito boa, com novas dinâmicas, com gente jovem também, mas acho que Portugal parte como favorito e temos que nos assumir assim, como sempre. Neste momento, Portugal é sempre favorito.
Parece que Roberto Martínez caminha um bocado sobre gelo fino, não é? Já há rumores de Jorge Jesus, José Mourinho. Faz sentido esta turbulência já?
Eu acho que não. Sinceramente, acho que não. Apesar de a fasquia estar muito alta, a exigência também muito alta, temos de dar algum conforto ao selecionador. Tem 3 dias para treinar. Alguns vêm de um período de curtas férias. 3 dias é muito pouco. Criar ideias, criar um objetivo comum, limpar a cabeça de muita coisa. Mas é, a vida do selecionador é um bocado isto. Apostar muito naquilo que foi as dinâmicas e as rotinas dos jogos anteriores, e acho que partir dessa base para encarar este jogo com a Alemanha.
Já lá vamos às ideias. Luís Aresta, conta-nos tudo. Como é que está a viver Munique esta competição? Que novidades é que há na seleção? Lembro que a outra semifinal, o Espanha-França, joga-se em Stuttgart, o palco do terceiro e quarto lugares antes da final de domingo.
Munique está a viver de uma forma estranha esta Liga das Nações, é o mínimo que se pode dizer. Porque chegado aqui a Munique esta manhã, ninguém diria que vai haver uma competição desta natureza aqui na Baviera. No aeroporto não havia uma única referência à prova. De facto, dá a ideia que Munique ainda está a libertar-se da maquilhagem que vestiu para a final da Liga dos Campeões. Aliás, isso era visível, inclusive, hoje junto à Arena de Munique. Eu fui lá tratar da minha acreditação e com efeito, ainda havia, pelo menos numa fan zone ali junto ao estádio, a decoração referente à final da Champions entre o Inter e o PSG. Como todos sabemos, o PSG ganhou de forma facílima. De maneira que é uma coisa estranha. Nas estações de metro, a mesma coisa. Não há praticamente referências à Liga das Nações. Numa única estação de metro, percebi que sim, que havia uns painéis relativamente grandes a anunciar a prova. Mas é estranha a forma como, pouco mediática, diria assim, como a cidade está a anunciar que acolhe esta fase decisiva da Liga das Nações. Isto contrasta um bocadinho com aquilo que tem sido o discurso do Julian Nagelsmann, que tem dado grande importância, nomeadamente porque acontece um ano de campeonato do mundo, mas a verdade é que aqui em Munique, e isto não quer dizer que na quarta-feira a arena não esteja cheia e maioritariamente preenchida por adeptos germânicos, mas é de facto uma atmosfera estranha, porque dá a sensação de que a prova não se realiza simplesmente
e ao jogo. Rui Miguel Tovar,
ao jogo de
Temos algum problema com o som, vamos aqui passar à frente. Vamos tentar resolver. Rui, fala-me do Rodrigo Mora. É a grande novidade, vá. Não sei, acho que toda a gente desejava secretamente momento. Como é que vês? Que miúdo é este? O que é que sentes quando o vês a jogar?
Bom, primeiro parece-me que é um jogador de desenho animado, não é? De aspecto e até de toque de bola. E eu, como passei a adolescência a ver o Tsubasa, parece-me que tem assim uns traços desse tipo de jogador. Era quem me dera a mim que fossem esses jogadores a entrar, não é? Aqueles que nós mais gostamos ou que mais nos sentimos apaixonados, tal como a dupla Vitinha-João Neves. Não estou à espera que jogue, não é? Porque a tendência recente é de umas escolhas conservadoras e, portanto, haver um toque de magia numa meia-final na casa da Alemanha parece-me seria bastante audaz. Se acontecer, fantástico, não é? Mas não me parece que isso vai acontecer. Eu concordo completamente com o Hélder, ou seja, eu não vejo este jogo como uma ameaça porque é na Alemanha com a Alemanha. Eu acho que temos que ganhar sempre porque somos favoritos, porque temos uma equipa de encher o olho a nível físico, a nível de personalidade e a nível técnico. Somos uma seleção bastante boa que não tem chegado muito longe porque muitas vezes tem medo da própria sombra. Isso é uma coisa que me aflige no futebol atual, muitas equipas têm medo de jogar aquilo que sabem. Acho que a tendência do futebol moderno até é a equipa sabe tanto como a outra vai jogar que se esquece de jogar o que sabe.
Anula-se
completamente. É por isso que é fascinante ver o PSG ganhar a Liga dos Campeões e por 5-0. Que são jogadores que entram em campo para jogar de forma descontraída, para jogar aquilo que sabem, descontraída, obviamente com muitas aspas, não é? Todos têm as suas obrigações táticas, mas conseguem libertar-se das amarras e jogar bem.
E terás dois jogadores no meio campo de Portugal que dominaram o jogo inteiro. Sim, e se calhar não vão jogar da mesma forma, não é?
Sim. E contra uma equipa italiana, não é?
Certo.
Exatamente.
É que ele chegou a fazer, que parecia um carrossel tão grande que se tivessem lá pinos, o Vitinha em princípio dominava o jogo como queria.
É. Mas é isso, estou curioso por ver a seleção numa fase decisiva. Portanto, é meia-final, é só um jogo. E é para ganhar, portanto, é para entrar com aquele espírito de ganhar. Era ótimo, mas eu não vejo isso. É claro que o adversário tem sempre um ponto forte, ou dois ou três, não é? E crescemos com esse medo. Crescemos lá dentro, parece-me a mim.
Se não me engano, Portugal não ganha a Alemanha desde que Helder Cristóvão regressou do Newcastle para o Deportivo em 2000 com o hat-trick de Sérgio Conceição.
Ah, okay.
Foram
okay.
5 derrotas seguidas nos europeus e mundiais todos desde 2006, se não me engano. Só derrotas.
Pois, não sabia disso.
Pronto. Mas deixem-me voltar a uma hora, porque temos aqui um homem à frente, treinou na Fiel. O Rodrigo ano passado marcou o primeiro, se não me engano, marcou o primeiro gol no futebol profissional contra o Penafiel e este ano só fez um gol no Porto B e foi contra o Penafiel. Portanto, fale-nos das suas dores, Helder Cristóvão.
Não, foi um pouco para lhe ajudar, sabíamos que. Não, é um caso, não digo único, mas é um miúdo excelente, excepcional mesmo com bola. Percebe muito bem o jogo, sabe onde tem que estar, os espaços todos que tem que percorrer durante o jogo. Tem uma facilidade em mudar de direção e a sua relação com os colegas é muito boa. Portanto, eu na altura, acho que no meu primeiro ano de Penafiel, ou segundo, creio eu, referenciei-o como um jogador da Liga. Portanto, nessa altura já tinha os olhos postos no miúdo. E depois foi pouco confirmar aquilo que ele ia dando. Ele ia dando ao jogo, ia dando ao Porto. E tem essa afirmação este ano que quem acompanhou sabia que ele poderia dar este salto e chegar a este patamar.
A propósito de Tomara, queria só deixar aqui uma nota. Isto é quase particular. Eu tenho um filho a jogar em equipas de formações e cruzou-se várias vezes com o Rodrigo Mora, tanto são da mesma geração, de 2007, e de facto é um miúdo que sempre, nos jogos, sempre desequilibrava, sempre tinha qualquer coisa para mostrar diferente relativamente aos outros. É de facto um miúdo distintivo e há que dizer também que o Porto sempre o acarinhou muito. O Porto preparou bem o Rodrigo para esta ascensão e quando ele ainda sub-17 começa a jogar na equipa B, de facto é uma aposta muito forte e claramente ganha pelo Futebol Clube do Porto, que lhe deu ali a tarimba necessária para este ano ele explodir como explodiu na equipa principal.
Então não tem coisas de João Pinto, eu preciso saber isto.
Tem de vários. Ele tem de vários.
O Helder revirou os olhos, não sei se.
Tem de João Pinto, tem de Frasco,
tem
de Deco, portanto tem. Depois tem finalizações do Gomes, portanto ele é um misto de muitos jogadores. E depois tem aliado uma humildade e uma simplicidade que o faz ser este jogador que é hoje. Eu lembro, nós fizemos um jogo de preparação com o Futebol Clube do Porto na altura e ele ainda estava entre os 15, ainda tinha 15 anos. E ele lembro-me de ter falado com o Folha e ele disse, vais ver o miúdo que vai entrar, vais ver. Eles já sabiam que tinham ali uma pérola, mas foram-lhe dando o tempo necessário, o espaço necessário.
Exatamente.
Pelo poder crescer, isso é fundamental no futebol. E depois teve o período dele e soube aproveitá-lo muito bem. Mas esse patamar, essa experiência que o Porto lhe deu, esse preparar, o saber que ele tem qualidade, mas o tempo tem que ser exato para que estes miúdos consigam crescer e não possam falhar numa primeira experiência, acho que isso foi muito bem conseguido pelo Futebol Clube do Porto.
Fala-se. Aliás, o próprio Mora, este ano, na equipa A, teve jogos em que não fez a diferença, claramente. Olha, o mais fácil de nos lembrarmos é a vitória do Benfica no Dragão, em que ele praticamente esteve desaparecido do jogo. Isso não impediu que o treinador continuasse a apostar nele e a dar-lhe o tempo de jogo necessário para ele, de facto, se afirmar como afirmou, não é?
Sim, ele é futebol puro, não é? Porque ele fisicamente ainda não deu aquele passo em frente, não sabemos se vai dar ou não. Pode ser que os músculos das pernas cresçam um bocado, não é? Veremos a evolução de Mora, mas futebolisticamente é um roça arte. Deixa-me ir à convocatória, Kenda está na convocatória, Quaresma não está na convocatória, até se disse. Aliás, Kenda não está na convocatória, era sub-21 que eu queria dizer.
Sim.
Quaresma saltou fora por opção dele. Eles mereciam estar lá ou não? Ou seja, Quaresma devia estar à frente de alguém. Kenda faz sentido subir e descer? O jogador recebe bem esta realidade? Hélder, como é que.
Eu,
é justo?
Eu vou um pouco atrás. Com 3 dias de preparação, com uma final das Champions pelo meio, eu acho que o selecionador tem que recorrer um pouco ao que está feito. Não há espaço, não há tempo para trazer gente nova, para pôr gente nova no processo. Não tens como criar dinâmicas. Portanto, eu acho que ele vai se agarrar um pouco àquilo que já está feito. E se calhar, puxando aqui um bocadinho a nossa conversa, o João Neves e o Vitinha vão jogar. Há continuidade a estas dinâmicas, esta ligação que estes jogadores já trazem, porque se vamos estar a mudar muito ou vamos estar a pensar num sistema tático muito rígido, não vamos conseguir outra vez. Para que jogarmos com a Alemanha, e essa convocatória é um pouco neste sentido, é jogadores que fazem várias posições, jogadores que consigam ser versáteis no próprio jogo e se consigam mudar um pouco o sistema dentro do próprio jogo sem mexer nos jogadores, e depois recorrer um pouco àquilo que já está feito.
Luís, vai interrompendo sempre que quiseres, vou aqui ao Rui Miguel Tovar. Acho que é público, gostas muito do AC Milan, certo? Portanto, vou guardar para ti o Félix. Continua na lista de convocados, justifica-se, precisava daquilo que se diz no futebol de um abra-olhos e se calhar desaparecer da elite, ou é então, justo que se mantenha?
Não, justo não é, porque é preciso merecer, não é? E até agora não.
Mas será? Na seleção ainda é assim?
Pois, não merece o lugar, não é? Mas, e até o Deco até falou este fim de semana sobre isso, não é? Disse que é um jogador que deslumbra-se muito cedo. Porque arranca sempre bem, seja no Chelsea, seja no Milan, marca um gol, mas depois acomoda-se e desaparece frequentemente. Mas a questão é, às vezes tomamos muitas dores como se fossem nossas, não é?
Será justo exigir que eles deem
não,
tudo todos
não,
os dias?
Não é. Nada justo. É isso que eu quero chegar. Não é justo ele estar na lista, porque não fez assim tantos minutos.
Sim.
Mas também, por outro lado, e acho que é o lado mais justo da questão, não é injusto estarmos a dizer que ele é isto e que ele é aquilo, não é? Que muita gente diz. Porque isso é abusivo. Pode não corresponder à realidade. Realidade essa que nós não conhecemos de todo. Nem sequer 1% sabemos.
Voltamos ao Félix Hélder. Treinou no Benfica B, portanto, temos que ir aí obrigatoriamente. Enfim, o talento e aquele pé é super fino. É uma questão de mentalidade. É o dia-a-dia. Se calhar na altura nem havia problema nenhum. Como é que vê este rapaz com tanto jeito para a bola?
Na minha altura não havia.
Certo.
Ele estreou-se comigo com 16 anos, no jogo em Friamundo, creio eu. Muito talento, muita disponibilidade, muita inteligência, um jogador muito fino. Tem tudo realmente. E eu vou continuando a dizer que ele tem tudo, e sempre que me chamam, quando ele muda de clube, e são muitas as vezes, vou sempre dando crédito. Porque acredito que qualquer momento pode mudar, mas esse momento tem que passar também por ele. E eu acho que tenha tido algumas dificuldades. Se calhar fazer um reset um pouco na sua carreira, fazer uma autocrítica talvez bem profunda.
O reset é o regresso?
Ele tem que estar feliz. E não o vejo feliz, sinceramente. No Atlético foi pelas inúmeras razões do Simeone, mas acho que era o contexto. Porque tu levando aquele apertão do Simeone, portanto estás preparado para tudo. Estás preparado para tudo. Portanto,
e agora a Conceição?
Conceição também, portanto.
Estava assinado.
E a partir daí, com o talento que ele tem, com aquele apertão que levou, tinha que conseguir fazer muito mais por onde passou. Terá que vir para o Benfica. É o lugar, é o clube, é o país, é as pessoas que ele consegue realmente produzir. E se calhar um futebol mais, não digo mais fácil, mas um futebol se calhar que se enquadra mais nas suas características. Quanto a convocatório, o futebol não há justiça. E aqui eu acho que o selecionador, se fosse uma convocatória em março, se calhar não o convocava. Tinha mais tempo para poder preparar as coisas. Agora, sendo uma convocatória tão imediata para poder jogar, pode fazer algum sentido o Félix estar nos convocados. Quanto a Kenda, acho que teve o período dele, a oportunidade dele antes para poder estar na seleção. Neste momento faz todo sentido estar no sub-21.
Também perdeu espaço no clube.
Sim,
não é?
Mas faz todo sentido estar no sub-21. Eu lembro também que fui internacional pela seleção A, num jogo em Faro. E depois não fui aos Estados Unidos e fui fazer o torneio de Toulon. Portanto, e também saí de lá valorizado e conseguimos ganhar. Portanto, e o Rui dizia isso muito bem. Eu não digo fazer a pergunta ao jogador, mas saber perceber que há espaço. Ele conseguir ser figura na seleção, ser figura onde jogar. Acho que o tempo dele era antes. Neste momento, acho que faz todo sentido ir ao sub-21.
Luís Aresta, estás aí, certo?
E até ainda recentrando aqui um bocadinho a conversa na convocatória, isto, cadê convocatória? Não é uma caixinha de surpresas, mas quase, porque, por exemplo, já tivemos o Pedro Gonçalves em picos de forma de excelência e não foi chamado, e agora recém regressado de uma lesão, e enfim, sem estar a render ao nível daquilo que já rendeu, acabou por ser chamado por Roberto Martínez. Eu também gostava de ouvir o Belder e o Rui Miguel Tovar sobre esta opção do Roberto Martínez, que, enfim, não sendo inusitada, não deixa de ser questionável, digamos assim.
Sim, eu vou-me bater um pouco por aí. Sendo treinador, vou sempre defender o selecionador nesse aspecto, porque é uma convocatória muito rápida e que nós não temos tempo, ele neste campo não tem tempo para treinar novos conteúdos, portanto, e aproveitar um pouco a qualidade e a inteligência, quer tática, quer técnica do Pote, também vem de um golo importante, jogar um pouco com esse momento também. E vocês falaram aqui no início, o selecionador também está a ser apertado, e portanto, temos o caso do Ancelotti. O Ancelotti vai buscar os melhores jogadores. Não os que estão em melhor momento, não os que estão em melhor forma, os jogadores que ele acha que são melhores para aquele jogo. Portanto, e acho que nós temos que começar também a habituar-nos a pensar um pouco assim. Se queremos temos uma seleção forte, não podemos estar aqui com justiças e injustiças. Temos que começar a pensar como uma equipa. E acho que neste momento são os melhores jogadores para encarar estes dois jogos. Se cada português for fazer um 11, ninguém acerta.
Ninguém, claro.
Bom, vamos recentrar a conversa, estamos a entrar na reta final. Vamos recentrar a conversa na atualidade. Digam coisas sobre o PSG e a final da Champions. Vítor Ferreira é o jogador, não é? Aresta, conta-nos coisas, como é que viste a final?
O PSG faz uma exibição tremenda, mas é daqueles jogos em que se percebe, desde o início, que o adversário não vai ter capacidade de resposta, porque o domínio pareceu-me sempre avassalador. O meio-campo do Inter nunca foi capaz de se sobrepor àquele miolo fantástico do João Neves, do Vitinha. É uma dupla que, de facto, manter estas dinâmicas será importante para Portugal. Mas o jogo a final da Liga dos Campeões foi absolutamente deliciosa pelo futebol que vimos e pelos golos bonitos que também assistimos. É sempre bom ver. Gostei muito.
Se nós perguntarmos quem é o terceiro médio, ninguém se lembra.
Fabián. Mas não era preciso, não era necessário.
João Neves e Vitinho.
Exato. Podia ser outros qualquer.
Fantásticos.
Rui, aposto que o teu PSG de eleição deve meter Raí, Valdo, essa gente. Mas como é que olhaste para este PSG da
tua zero? O PSG de eleição eliminou duas épocas seguidas de Real Madrid. Era do Arthur Jorge, não é? E foram campanhas interessantes na Europa. Mas esse PSG que acabou em 15º lugar com os mesmos pontos do Benfica, foi campeão com muita autoridade. Nunca tínhamos visto um 5-0 numa final europeia. Portanto, imagino que um miúdo com 11 anos que veja agora o PSG se sinta fascinado pela final que viu. Porque, de facto, foi um monumento. É incrível como é que duas equipas tão apaixonantes chegam à final e nós pensamos, epa, isto vai ser um jogo brutal. E depois é, mas só para um lado, não é? O outro foi completamente vergado ao peso, à superioridade do PSG, que finalmente é campeão europeu, depois de muito tentar, que tem três portugueses no 11, é fantástico também esse sonho.
Entramos na reta final. Hélder, queria já agora falar um bocadinho da atualidade também do Hélder, teve 2 anos em Manupe na Fiel. Acabou esse projeto. O que é que se segue e o que é que aconteceu na segunda volta? Porque acho que é a pergunta que toda a gente quer fazer. Porque o Penafiel estava ali a ameaçar, a lutar por subir.
O Penafiel atreveu-se a estar naqueles lugares. Foram 26 jornadas consecutivas a estar nos três primeiros. Fomos realmente uma equipa surpresa e sensação durante esse período. Com um plantel formatado para estar no 11º, 11º primeiro. Conseguimos realmente elevar a fasquia, quer em termos exibicionais, quer em termos táticos e técnicos. Portanto, foi um período muito bom. Depois começaram um plantel curto, lesões, muita gente sem contrato e por aí. E foi muito mal, realmente foi muito mal a parte final. Penaliza-nos a todos, principalmente a mim como treinador. Não é fácil encontrar razões que justifiquem tanta derrota seguida. Mas dois anos e meio, um período longo, acho que foi o treinador com mais tempo. Campeonatos profissionais, não é fácil neste momento, uma época já é muito, 2 anos e meio. Portanto, agradecer à direção que me deu sempre o conforto e o apoio para poder ir pensando pela minha cabeça e fazendo as coisas. A dizer que o Penafiel é um clube histórico que precisa de crescer em muitas coisas. Muitas já conseguiu fazer, outras têm que crescer para poder dar o passo seguinte, que será lutar pela subida de divisão.
Hélder, muito, muito obrigado pelo seu tempo e pelas partilhas. Felicidades para o que vem aí. Ficámos sem saber, não sei, há alguma coisa na calha ou não?
Não sei, por enquanto ainda não.
Ok. Deixa ver se está aqui alguma... Por isso é que não queria pôr o telefone em modo de voo. Agora já sabemos. Rui Miguel Tovar, muito obrigado pela tua presença.
Obrigado, eu, pelo convite.
Às segundas-feiras vais andar por aqui. E ao Luís Aresta, um abraço a todos e muito obrigado.
Tertúlia Bola Branca pode ser ouvida na versão integral em rr.pt. Fica por aqui, edição da noite.
Edição da noite.
Muitas das vítimas pensam que estão a ser vítimas porque alguma coisa fizeram mal. Depois, compreenderem que não estão sozinhas, não estão erradas.
João Lázaro, presidente da APAV.
Ninguém está sozinho. E dias 4, 5 e 6 de junho, no 3 por Todos, seremos muitos a levantar a voz contra a violência doméstica em Portugal.
Ouça a emissão especial. Ajude-nos a quebrar o silêncio e a dar a mão a quem precisa de recomeçar. Por todas as vítimas, ligue agora 761 10 33 33 e ajuda a APAV. Custa chamada 1 euro mais IVA. Apoio Oxã. Militantes do bom, do são e do local. Bimbi. Presente como nunca antes. E logo seguros. Saiba mais em rr.pt.
Agora vamos lá ver.
Guitarras, histórias e memórias. Tim está de regresso com o espetáculo Canta-me História. Dos Chutos ao Rio Grande, da Resistência aos Tais Quais. São muitos anos de música para partilhar. Canta-me Histórias. Tinha solo com as suas guitarras e as histórias das músicas que marcaram gerações. Canta-me Histórias. Uma digressão por todo o país. 7 de junho, no Panorama, em Alcobaça. Apoio Renascença.
Se é dos destemidos que são pesos em vez de velas no ginásio, então você é um novo marinheiro. E as bolachas dos marinheiros da Quétara deram à costa a pensar em si. Aviste-as quando for às compras e experimente todas as variedades. Bolachas dos marinheiros produzidas em Portugal. Da Quétara.
Dois dias, uma paisagem de sonho e um cartaz incrível. O Dorent Porto Wine Festival está de volta. Com vinho, gastronomia e música. A 4 e 5 de julho, no Porto Comercial de Campos, em Lamego. Concertos de Vanessa da Mata, David Fonseca, James Morrison, Os 4 e Meia, Dois Pares de Botas de Nena e Joana Almeirante. E muito mais. Dorent Porto Wine Festival. O coração do Douro está a vibrar e chama por si. Bilhetes à venda. Apoio Renascença.
A paz esteja convosco. Quantas vezes o disseste, Jesus, ao entrar em tantas casas, no encontro com os teus, entre as multidões que te seguiam, e fomos ouvindo e repetindo este desejo em todas as línguas, todas as geografias, todos os tempos. A paz esteja convosco. Mas hoje o mundo assiste, como nunca foi possível, a guerras devastadoras, a violências extremas, uma real incapacidade de procurar a paz, de a construir e fortalecer. Por isso, te pedimos, com renovada esperança e confiança, que nos ajudes a encontrar caminhos de paz, terras de paz, a encontrar homens e mulheres, crianças e jovens, todos determinados em procurar, construir e fortalecer a paz. Jesus, menino de Belém e crucificado em Jerusalém, Jesus, Filho de Deus, traz a paz a tantas mães e pais desesperados, a tantas crianças sozinhas e jovens sem sonhos. A paz esteja convosco. Jesus, Filho de Deus, inquieta-nos para não desistirmos da humanidade que somos, do mundo que temos. Jesus, Filho de Deus, dá-nos a tua paz.
Boa noite, meia-noite no continente e na Madeira. São 11 horas nos Açores.
Na rádio, no digital, em...